Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o secretário da Executiva Nacional do CSP com Lutas, Atinágoras Lopes. Atinágoras Lopes, bom dia.
Bom dia, queria mais uma vez agradecer o espaço, esse espaço democrático que eu poderia dizer, já é, em vários sentidos, um espaço das lutas da classe trabalhadora. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre, bom dia a todo o povo carioca e de qualquer parte que nos escute nesse momento.
Atinágoras, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Atinágoras, no último sábado nós tivemos novas manifestações enormes pelo Fora Bolsonaro, por vacina no braço e comida no prato em todo o país, que levaram milhares de brasileiros às ruas mais uma vez. Como de costume, Rio de Janeiro e São Paulo registraram os maiores atos. Eu queria uma avaliação de vocês, da CSP com Lutas, para essas manifestações que nós tivemos no dia 24. Elas atingiram o objetivo que vocês esperavam?
Então, os objetivos foram atingidos de uma maneira, digamos assim, acumulativa. Você destacou aí Rio, São Paulo, mas foram de fato destaques, mas é importante mesmo sabermos que em todas as capitais e Distrito Federal, e centenas de cidades pelo Brasil, foram cerca de 500 cidades que se levantaram mais uma vez contra esse governo genocida, erguendo em alto e bom som a palavra de ordem fora Bolsonaro e fora Mourão. Isso tem uma importância grande, né? Para os objetivos da CSP com Lutas, a nossa central sindical e popular, nós não temos dúvida do valor que esses atos unitários e que movem milhares significam. Nós, no entanto, achamos e temos, digamos assim, militado, batalhado para isso, que na verdade isso precisa desembocar num ato mais forte, mais conciso, mais evidente, mais frontal contra o governo e todos aqueles que lhes financiam. O povo brasileiro que amarga desemprego, que amarga caristia no preço dos alimentos, que amarga aumento da violência com o povo pobre, negro da periferia, não suporta mais esse genocídio, não suporta mais esse escárnio, né? Tanto do governo Bolsonaro e Mourão, como desse congresso de maioria absoluta de corruptos, que na verdade fica mirando e atacando os direitos da nossa classe. Então nós achamos que um movimento mais forte é possível e necessário, um movimento que pare a produção desse país e que fira de morte, né? Aqueles que também, pelos interesses do lucro, financiam esse governo que tem levado a tanto sofrimento os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, bem como deixado a juventude sem perspectiva de presente e, quiçá, né, de projeção de um futuro livre, digno, enfim. É preciso lutar mais, ser mais forte, é preciso parar esse país.
Fato é, Atinágoras, que a cada dia que passa as pessoas têm deixado claro, não só pelos protestos, mas também pela perda de popularidade do ex-capitão, que não aguentam mais esse governo. Os atos são o caminho certo, na sua opinião, para darmos um fim nessa gestão genocida, entreguista e corrupta? Que tipo de iniciativa poderia se somar a essas manifestações de rua para pressionar o Congresso e pautar o impeachment?
Então, a gente precisa construir e realizar uma greve geral nacional. É preciso parar tudo e parar todos. Porque somos todos nós, da nossa classe, que estamos sendo atingidos. É muito difícil uma família que já não tenha perdido um ente querido, ou que pelo menos não conheça na vizinhança alguém que o perdeu e o perdeu por uma opção política, né, de deixar de comprar vacina e agora os indícios comprovando via CPI, inclusive, que para além de ser um negacionismo consciente, trata-se de indícios que apontam por privilegiar esse ou aquele fabricante para, na verdade, alguém levar vantagem sobre a morte, né, do nosso povo com essa pandemia. Então, nós achamos que o povo na rua é muito importante, mas a greve geral é aquela capaz de abalar, digamos assim, os pilares do sistema capitalista, abalar as empresas, os empresários e os banqueiros que financiam esse projeto de governo genocida que é Bolsonaro e Mourão, mas também que financiam esse Congresso Nacional. Então, nós não temos dúvida que dos atos à greve geral, esse é o rumo, esse é o caminho, e é um caminho que tem muita responsabilidade em construí-lo, em realizá-lo, as direções das organizações sindicais, populares e até políticas do movimento. Então, cada trabalhador, cada trabalhadora, cada jovem deve exigir, digamos assim, pautar esse tema nos círculos de conversa, nas organizações, exigir das direções que tomem essa atitude. A greve geral é um instrumento histórico e poderoso, capaz de não deixar, digamos assim, a possibilidade de derrubar esse governo nas mãos desse Congresso corrupto, que inclusive agora o Bolsonaro se assumiu, né, do centrão, ou seja, como de direita, envolto de corrupção com essa turma toda, ele sempre esteve. Então, a gente precisa apostar na ação direta, que esse é o caminho mais eficaz para a gente se libertar, da ofensiva, né, de um governo tão nefasto. Então, é as ruas, é a greve geral. E nesse marco, né, exigir também o impeachment, mas colocar nossas fichas, as nossas apostas na ação direta do povo trabalhador e da juventude.
Vocês têm conseguido conter a presença de baderneiros, em geral policiais disfarçados nesses atos atinágoras? Essa turma que só chega com a intenção de tumultuar e deslegitimar as genuínas manifestações contra esse governo? Como é que vocês têm agido para evitar que essas pessoas tumultuem os protestos?
A utilização do termo baderneiro acaba causando uma generalidade que, na nossa opinião, não ajuda a entender o que de fato acontece, para além da hipótese real de ter infiltrados da polícia ou de algum que tome uma atitude independente ou isolada. O que é importante é reivindicar o processo de mobilização, em sendo ele unitário em primeiro lugar, tendo ele um comando, como se tem nacionalmente, mas, e ao mesmo tempo, a gente preservar o direito de manifestação e também da autodefesa do movimento. Esse é um debate que a gente tem feito enquanto CSP com lutas com as outras organizações, a importância de organizar a autodefesa, de evitar que tenham, seja qual for a atitude política ou de uma determinada ação mais contundente, que não seja aquilo definido, defendido por todos, né? Encaminhado por todos os setores que estão organizando essa luta em defesa da vida, em defesa da vacina, em defesa do auxílio, em defesa dos direitos, em defesa do emprego. Então, é muito importante que o grau de organização ele aumente. Mas nós não podemos, assim, digamos, comungar que uma atitude isolada aqui, outra ali, seja instrumentalizada pela grande mídia ou mesmo pelas forças de segurança para justificar a repressão ao movimento. Então, independentemente de termos uma opinião para lá ou para cá, o fato é que são atos amplos, fortes, legítimos e que vêm numa crescente e que nós não devemos nos permitir. Que se utilize um fato isolado para tentar criminalizar o movimento, ou mesmo esse ou aquele agrupamento, o jovem que tomou por indignação, até porque a revolta está muito grande, alguma atitude que não foi aquela que nós combinamos. Então, o centro nosso é apostar na unidade, na ação direta e estimular a nossa autodefesa, no sentido de que também não pode ser tolerada a repressão ao movimento, seja por qualquer desculpa que tenha as forças de repressão. Então, as ruas é do povo, pertence ao povo, o direito à manifestação é democrático e é legítimo, e nós temos que potencializar as mobilizações de rua rumo a uma greve geral. Esse é o nosso entendimento do processo, independentemente de um pontozinho aqui ou outro ponto ali que tenham ocorrido, ou seja, mais violento, mais irresponsável é a atitude repressiva frente a qualquer sinal, digamos assim, de uma ação mais contundente. Isso não pode ser tolerado, a repressão, em hipótese alguma.
Quem tomou uma atitude questionável na manifestação do dia 3, Atinágoras, foi o pessoal do PCO, liderado pelo presidente Rui Costa Pimenta. Os militantes do partido expulsaram a turma do PSDB do ato, dizendo que aquilo era só um aperitivo de que os tucanos teriam uma conta a pagar com o país. Como é que você analisa esse tipo de posicionamento, Atinágoras? Ele favorece a pauta de vocês pelo fora Bolsonaro? Como é que o pessoal se portou nesse ato do último sábado?
A primeira coisa que é importante ressaltar é o seguinte: cada organização sindical, popular ou política, como é o caso do partido citado, tem autonomia e tem que assumir as responsabilidades pelos erros e acertos que comete. Bom, a CSP com Lutas entende que para ir para as ruas com a bandeira da defesa de botar para fora esse governo já em defesa da vida, cabe todo mundo. Por este ponto em comum se justifica a mais ampla unidade de ação, unidade prática nas ruas. Assim como nós também opinamos que assim deve ser construída a greve geral nacional sanitária em defesa da vida. Preciso juntar todos aqueles que estão a favor de botar para fora esse governo nas ruas nesse momento. Então, o que eu acho que algumas organizações podem fazer confusão, talvez não, e é o caso do problema e do partido que você citou, é o seguinte, ó, estar junto nas ruas pela bandeira fora Bolsonaro, libertar o povo nosso desse genocídio agora é necessário. Mas isso não se confunde com a autonomia ou com dizer que nós temos acordo com todo mundo que está nas ruas por essa mesma bandeira quando o assunto é qual é a saída para o país. É aí que entra o diferencial. Portanto, a maturidade, a necessidade do povo para que a gente se unifique com todos os setores, eu vou repetir em nome da CSP com Lutas aqui em alto e bom som, com todos os setores, independentemente da matiz política ou ideológica, para ir para as ruas agora ou para fazer a greve geral, é correto fazer e é um equívoco grande quem critica ou comete atitude até de violência contra essa unidade. Agora, repito, para dialogar com todo o nosso povo, isso não quer dizer que a CSP com Lutas tenha como projeto de saída para o país aquilo que fez o PSDB ou faz como um partido da direita tradicional que sempre operou contra a classe trabalhadora desse país, retirando direitos e também reprimindo as mobilizações, como também para a CSP com Lutas não há nenhum acordo de que a saída para essa situação seja a gente voltar à experiência como foram os governos capitaneados pelo PT, que na verdade fazia unidade com os mesmos que hoje eles chamam de golpista. Então veja, é preciso a classe trabalhadora construir uma alternativa independente nas ruas de classe e também de poder. Agora, ao mesmo tempo que nós temos essa posição de autonomia e independência de classe, nós reafirmamos, para botar para fora o governo nas ruas ou na greve geral, cabe e deve estar todos aqueles que têm um acordo com a necessidade da gente se livrar desse governo genocida.
Como é que você observou aquele episódio em que manifestantes atearam fogo em pneus sob o monumento ao bandeirante Borba Gato em São Paulo, Atinágoras? Só para contextualizar os nossos ouvintes, Borba Gato era uma figura deletéria que desbravava territórios no interior do país para capturar e escravizar indígenas e negros. A direção do ato aprova esse tipo de atuação, Atinágoras. Você acha que é justificável esse tipo de atitude?
Então, sobre o episódio do incêndio à estátua do Borba Gato, para além do acordo total e completo que nós temos aí com a tua, digamos, caracterização do que significou essa figura, ou seja, um escravagista e opressor do povo indígena, é muito importante a gente ver este ponto ocorrido no marco do que está ocorrendo em escala até mundial, ou seja, há um questionamento muito grande do sistema que a gente vive. Esse sistema opressor que não dá oportunidade, que, por exemplo, agora no mundo todo, 4 milhões de seres humanos tiveram suas vidas interrompidas por uma pandemia, ao mesmo tempo que meia dúzia de ricos ficaram ainda mais ricos, inclusive no Brasil. Aí três ou quatro viraram bilionários enquanto a gente está morrendo ou de doença, ou de bala, ou de fome, entende? Principalmente o povo pobre, negro, trabalhador e periférico. Então é necessário repassar a história do nosso país, porque veja, é absurdo que a gente ainda tenha tantas escolas públicas e às vezes até particulares, ou o nome de praças e ruas homenageando torturadores da ditadura. Qual é a capital que não tem aí uma 10, 20, 30 rua ou avenida com o nome de coronel isso, coronel aquilo, capitão isso, capitão aquilo, entende? Então isso evoca aos idos da ditadura militar, que foi um período tenebroso que jamais nós queremos voltar. Então é necessário repassar, digamos, essa história limpa e homenagear os verdadeiros lutadores do povo. Entende? Isso que está em discussão quando a gente vê um episódio como esse. Então, é sim justificado essa revolta mundial contra essa forçação de barra de homenagear os nossos opressores e exploradores, colonizadores, escravagistas, sabe, aqueles que torturaram e mataram nos porões da ditadura. Então, isso tudo está sendo questionado no mundo e também no Brasil. Então, o episódio, para além do episódio de uma opinião pontual, é importante globalizar e justificar, sim, que essa revolta começa a se materializar e que nós precisamos, no, na, na luta para botar para fora o governo Bolsonaro e Mourão, na luta para construir a greve geral, também fazer essa disputa que é histórica, que é de reparação, que também é cultural e educacional, entende? Esse é o escopo do episódio que a gente precisa, digamos assim, incorporar na reflexão junto com toda a população brasileira. Então, chega de homenagear os nossos algozes.
Agora, Tinagoras, a dúvida que fica é a seguinte: há um comando central nesses atos? Quem comanda e quem defende a periodicidade deles e o que influencia a escolha das datas dessas manifestações?
Sim, é importante esse assunto para a gente socializar aqui com todos os ouvintes. Há um comando, há uma unidade geral de várias organizações sindicais, populares e políticas que fundaram essa Frente Nacional Fora Bolsonaro. E essa frente tem uma coordenação operativa, essa frente tem plenárias nacionais e é nesta frente, tão ampla e até difusa, que se organizam os calendários e se convocam as mobilizações até aqui. Nessa frente nacional da campanha Fora Bolsonaro estão diversos partidos políticos, estão centrais sindicais, estão organizações populares do movimento urbano e do movimento rural. Estão todas aí, independentemente de suas matizes e até de muitas diferenças estratégicas, se unificaram e organizaram essa campanha que tem um comando que pensa e que convoca, que discute, que diverge, mas que até aqui conseguiu alinhar. Por exemplo, o primeiro ato, que foi no 19 de junho, ele foi pensado à luz de que mesmo na pandemia não tinha mais como não lutar, como não ocupar as ruas para defender a vida. Então, foi um pouco nessa base, tipo assim, se o governo mata mais que o vírus e para as ruas se tornou serviço essencial. Depois veio o 25M, que já foi, inclusive, o 25 de maio, já convocado como uma continuidade, né? E depois se marcou o 24, só que no meio disso veio os escândalos da CPI que revelam os indícios de corrupção na não compra e na intenção de compra de vacina por aliados do governo, e isso criou um clima de indignação popular e social que fez com que a campanha reunisse e convocasse um ato para o dia 3, sem desmarcar o dia 24 que nós acabamos de fazer. E foi correto, teve um amplo, apoio popular, né, e de participação das centenas de milhares de pessoas e das centenas de cidades do nosso país. Então, até aqui tem um comando que, insisto, é um comando que está unido por este ponto, pela campanha Fora Bolsonaro. A partir daí, organizações todas têm sua autonomia para defender os seus programas, as suas bandeiras, como nós da CSP com Lutas, no tema das eleições, por exemplo, divergimos de muitas das organizações com as quais nós estamos juntos na campanha Fora Bolsonaro. Mas essa unidade é fundamental e até aqui ela tem um comando. Eu acho que nós devemos lutar para manter essa unidade, esse comando e, inclusive, ampliá-lo para poder botar para fora o governo.
E a possibilidade de greve geral, Atinágoras, tem sido discutida entre vocês, das centrais sindicais? É possível se construir uma paralisação das atividades de todos os trabalhadores para pressionar esse governo?
A greve geral, ela não só é possível, como ela é necessária. Veja, nós não estamos aqui tratando de uma luta específica de um trabalhador por um aumento salarial específico na sua categoria, ou de um estudante pelo passe livre, ou pela redução da tarifa, que todas são lutas importantíssimas e que se globalizam como lutas gerais da nossa classe. Mas nós estamos tratando de uma luta política, uma luta de um governo que mata, de um governo que aumenta o desemprego, de um governo que submete a população a uma caristia inaceitável. Você imagina o que é ter que pagar um botijão de gás que varia de 100 a R$ 120 pelo país afora, quando o salário mínimo e o desemprego dificultam cada vez mais as condições mínimas de vida do nosso povo. Então, nós temos que juntar todos esses temas: a defesa da vida, a luta contra as privatizações, a luta em defesa do povo indígena, a luta em defesa do povo quilombola, a luta contra os despejos do povo que luta pela moradia, a luta dessa juventude que é a maioria hoje nas ruas, que na verdade está em busca de um futuro que é parte mundial do questionamento às péssimas condições de vida imposta ao nosso povo. Então, tudo isso são temas de uma luta política, de uma luta política que se concentra na necessidade da gente botar para fora o governo Bolsonaro e Mourão, que é quem capitania, junto com esse Congresso de corruptos, ou seja, toda essa ofensiva ao nosso povo. Então, o instrumento da greve geral, como instrumento político, é um instrumento de todos. Como diz o dito popular, se é para um, é para todos, se a lei é para um, é para todos, dê para rir, dê para chorar, que seja todo mundo junto. Então, esse tipo de dito popular, a gente enquadrando num corte de classe, é o que justifica, inclusive, a CSP com Lutas está o tempo inteiro chamando as outras centrais sindicais para que a gente prepare essa greve geral. E agora, por exemplo, o funcionalismo público já convocou. Funcionalismo público federal, estadual e municipal de todo o país, uma greve nacional para o dia 18 de agosto. Então, o que é que falta para superar o atraso da direção das centrais e dos partidos que se dizem de oposição? A gente tem que se apoiar nessa mobilização, transformar o dia 18 de agosto num grande dia nacional de greve, ou seja, ir criando as condições para uma poderosa greve geral nesse país. Portanto, ela não só é possível, como ela é necessária.
Com Bolsonaro acolhendo cada vez mais o centrão no governo, Atinágoras, não parece que a possibilidade de afastamento do ex-capitão fica cada vez mais difícil? Como é que vocês da CSP com Lutas têm observado as articulações do presidente da República para tentar salvar o seu mandato?
Bem, nós estamos assistindo à velha articulação do toma lá da cá, conhecido e repudiado pelo nosso povo brasileiro. Então, Bolsonaro se revela aquilo que nós já denunciávamos, né? Então, aí é uma troca de cargo, distribuição de verba através de emenda parlamentar com carimbo definido, ou seja, o Centrão historicamente sempre expressou de maneira mais evidente, né, a tal da velha política, como sempre foi a política da amplíssima maioria desse Congresso Nacional corrupto. Então, na busca de se salvar, né, da sua queda de popularidade, dos indícios de corrupção, de ter de carregar na costa a verdadeira responsabilidade por essas centenas de milhares de mortes, toda a sua política genocida, homofóbica, racista, xenófoba, enfim, um governo intragável e que a população também sente no desemprego, na caristia. Bom, toda essa situação, esse cenário, leva a um questionamento da população, a queda de sua popularidade, e mais ainda o governo então se revela, cai nos braços do Centrão, dá até para brincar aí, ou seja, de um lado é o Bolsonaro que compra o Centrão, mas muito mais ainda é o Centrão que compra o governo Bolsonaro, ou seja, é o toma lá da cá. Então nós da CSP com Lutas não acreditamos que aquele Congresso funcione de maneira minimamente coerente se não for com mobilização popular. Então não dá para confiar que vai ser pelo impeachment, não dá para confiar nesse Congresso, muito menos com esse toma lá da cá que envolve rios de dinheiro da população, da nossa saúde, da educação, do saneamento, da falta de geração de emprego, enfim. Então todas as nossas fichas é nas ruas e por isso a gente diz que é necessário botar o governo para fora já. E na luta para botar esse governo para fora já, ou seja, não dá para perder tantas vidas e esperar 2022 apenas, mas mais do que isso. Nessa luta direta, discutir uma saída que não seja simplesmente a saída ou ultradireita do Bolsonaro, ou então uma direita tradicional, ou tampouco a repetição do que foram os governos de 13 anos da esquerda no Brasil, que na verdade se aliaram com a velha direita e com muitos desse centrão que está aí para governar, ou seja, se aliaram aos empresários, aos banqueiros, e portanto não apontaram saídas estruturais. Nós estamos pagando o preço também das consequências dessa opção. Então, a luta para botar para fora o Bolsonaro é nas ruas, em prioridade. E nesse marco discutir uma saída para o país, uma alternativa de poder para a nossa classe trabalhadora.
Como tem se desenhado, na sua opinião, Atinágoras, o cenário para 2022? Caso Bolsonaro não tenha seu mandato cassado e concorra à reeleição, você vê alguma possibilidade de sairmos dessa polarização com o ex-presidente Lula? Essa hipótese de uma terceira via tão desejada pelos ultraliberais pode de fato se dar até o ano que vem?
Então, no meio dessa crise toda, antecipou-se toda essa polarização e canalizada para o terreno das eleições, ou seja, anteciparam toda essa disputa eleitoral de 2022 ainda, no meio de tantas mortes, desemprego e fome, e numa polarização entre. É como se a gente só tivesse duas saídas. Ou essa ultradireita que nós temos que botar para fora, ou voltar ao passado e repetir os mesmos erros. Ou então essa terceira via que busca o setor burguês tradicional, que é tentar uma candidatura, digamos assim, mais direita tradicional, que eles tenham mais controle, inclusive no regime. Olha, nós da CSP com Lutas acreditamos que é necessário uma outra alternativa a todas essas. Por isso, para além de botar o povo na rua, construir a greve geral e botar para fora o governo Bolsonaro e Mourão já, nós precisamos construir uma alternativa de poder, discutir no sindicato, no centro comunitário, na juventude. Ou seja, há um questionamento total e completo desse sistema. 57% das pessoas dizem que não estão felizes debaixo de um sistema de exploração como é o capitalismo. Há um questionamento assim no Brasil e há no mundo. Por isso a gente viu os levantes no Chile com vitórias, tantas mobilizações por aí afora, que questionam um mundo onde as pessoas não têm o direito de ser feliz, de projetar o um mínimo de futuro, né? De ter lazer, de poder amar, ou seja, existe um questionamento desse sistema. Então nós não achamos na da CSP com Lutas que vai ser nenhuma dessas alternativas, essa polarização, ou Bolsonaro, ou Lula, ou uma outra alternativa. Ou seja, na verdade, a cada 2 anos tem uma eleição nesse país, o nosso povo é induzido a votar e a nossa vida real, ela não muda. Então a saída está na luta direta e ao mesmo tempo discutir, pensar um projeto onde o povo que trabalha, o povo que produz, também governe de maneira direta e não através dessa eleição viciada, comprada e financiada pelos grandes empresários. Então, está antecipado o debate? Então, priorizemos a luta e não submetamos a luta ao processo das eleições. É por isso que, inclusive, a greve geral, ela é uma maneira contundente, mas também a greve geral, que é para ferir de morte os interesses do capital, significa a gente pautar uma alternativa de poder que supere o sistema de exploração, que supere o capitalismo, que possa estatizar, que possa gerar emprego pleno, estabilidade para todo mundo, entende? Com uma renda básica permanente. Então, nós temos que, digamos, assistindo essa polarização antecipada, discutir com a sociedade, com o povo pobre, negro, trabalhador, com a juventude, com o campo e com a cidade, uma alternativa de poder, uma alternativa de país que supere o capitalismo, uma alternativa socialista com democracia operária.
Atinagros Lopes, mais uma vez, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no programa. Eu quero parabenizar a você e todas as centrais sindicais que organizaram e têm organizado esses atos por todo o país pelo Fora Bolsonaro. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
A nossa central que agradece mais uma vez. Muito obrigado pelo espaço. Um abraço a todos os ouvintes e vamos juntos defender o serviço público, apoiar a greve nacional dos servidores, chamada para o dia 18 de agosto, e vamos exigir das nossas organizações que a gente transforme isso numa greve geral nacional em defesa da vida. Vamos juntos, fora Bolsonaro e Mourão já. Obrigado mais uma vez pelo espaço.
Conversamos aqui com o secretário da Executiva Nacional da CSP com Lutas, Atinagros Lopes. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.